Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Filho de pais analfabetos, José Aparecido dos Santos Pereira se encontrou com as letras. Foi o primeiro da família a escrever e a ler. Hoje cultiva plantas e versos. A avó colocava a letra no canto do sabiá. O neto compõe versos de flores, pássaros, mulheres e da alquimia, que é a vida. Agricultor, jardineiro, poeta, José Aparecido é mineiro de Teófilo Otoni. Nascido em outubro de 1954, veio ainda menino para o Paraná, onde trabalhou nos cafezais com a família. José Aparecido hoje mora em Londrina e rememora a infância, onde se descobriu um leitor.
Cresci ouvindo a minha mãe falar assim, o meu pai, a minha avó. Nossa, mas você viu aquele seu fulano? Ele tem uma leitura. Ele tem uma leitura, ele lê, parece que está conversando com as letras. Isso era uma coisa mágica na minha família, né? Os meus pais analfabetos, avós analfabetos, recebi uma carta de um parente distante, tinha que pedir para o vizinho ler, né? E quando eu aprendi a ler algumas palavras, eu queria ser um bom leitor como aquelas pessoas que eles falavam, né? E daí foi muito legal, assim, comecei a escrever as cartas da minha mãe para os parentes, né? Num final de semana, no final de ano, eu sentei com a minha mãe numa mesa, perto de uma lamparina a querosene, tive que escrever para ela 21 cartas. Então ali eu comecei a tomar o gosto por escrever também, né? Ler, quando chegava alguém, quem escreveu aquela carta? Foi esse. Olha, o Cidinho já escreve uma carta. Eu fui o primeiro da minha família, meu pai teve 21 filhos em 2 casamentos. 21. É, tem 16 vivos, né? Então a minha mãe eu sou o mais velho. Os meus irmãos mais velhos do que eu, né, que sabiam rabiscar o nome, não tinha coragem de ler uma frase em público assim, né? E eu tive que aprender muito rápido. Meu pai recebia um documento de alguém lá e eu tinha que ler perto do meu pai e outra pessoa estranha. Eu tinha que vem aqui, lê aqui. Daí eu tinha que ler para ele. Então eu era o leitor, tinha que ler, né? O primeiro livro que eu e meu irmão, mais novo do que eu, quase 2 anos, lembro de verdade, foi a cartilha, né? E meu irmão, ele aprendeu primeiro a decorar as lições para daí aprender a ler. Já eu aprendi a ler para daí decorar, foi uma coisa curiosa. Acordava de manhã, de madrugada, o meu irmão ficava recitando, o soldadinho de chumbo lá na cama, né? Não usava nem olhar no livro, ele lia sem olhar mesmo. Era a cartilha da infância. E uma das historinhas que me chamava muito a atenção é o soldadinho de chumbo, né? Porque a gente ouvia muito no rádio aquelas cantigas caipiras shakespearianas, né, do Zé Fortuna e tal, que falava muito da guerra, do soldado, né, era um período que das grandes, que falava das, ainda se falava das grandes guerras, né? Então essa história de soldadinho de chumbo marcou muito da cartilha da infância.
Áudio retratos.
A gente estudava meio período, né, e tinha que trabalhar nos cafezais. Uma criança de 7, 8 anos de idade já podia trabalhar nos cafezais.
José Aparecido dos Santos Pereira.
E brinquei muito, aprendi a nadar na água do Couro do Boi, município de Sertanópolis. Aprendi a ler numa escola chamada Escola Municipal Boa Vista. A professora que já me passou o maior reprimendo da minha vida, espero que ainda chama-se, Laura Baeza. Tinha já uns 12 para 13 anos, estava olhando muito para uma menina, ela puxou o meu caderno com uma unha muito grande, que eu pensava que era mágica, fez um risco no meu caderno e escreveu em cima, ajuda-te, que o céu te ajudará. Até hoje, lembro da cor da capa do caderno, até hoje. Era verde e branco. Já sabia ler, né? Já rabiscava algumas frases, lia frases, né? Podia ler algumas histórias. Então eu vi que a professora me deu um recado com muita elegância, né? Sem me expor para os meus amigos. E aquilo Dá pra pensar até hoje. Quando eu era garoto, assim, adolescente, né, já era, tinha fama de ser meio irreverente, porque eu gostava de ler e tal. Né? Na minha família, eu fui o primeiro que realmente... Eu me lembro, a primeira pessoa na minha família a ler a Bíblia para meus pais fui eu, né? Ah, eu tinha uns 13 anos. Quando eu concluí o curso primário, lá na escola teve até discurso do prefeito. Daí eu vi, assim, a minha tia falava assim, olha, hoje é dia que o Cidinho vai receber diploma do quarto ano. Compraram para mim um sapato novo que eu não aguentei no pé, porque não tinha costume de usar, né? A minha profissão atualmente é jardineiro. Eu sou agricultor de vocação, circunstancialmente eu estou há 7 anos ganhando a vida trabalhando de jardineiro. Que é bom porque tem muito a ver com a profissão de agricultor, né? Até o fato de ser agricultor, às vezes pode passar a impressão para algumas pessoas que eu sei mais do que algum outro jardineiro. Como, por exemplo, falar sobre o período certo de fazer uma poda, falar por que a planta às vezes se parece meio raquítica. Isso é coisa do agricultor, né? E jardinagem está sempre ligada a falar com pessoas diferentes, né? Eu trabalho num condomínio, que basicamente eu tenho que fazer o mesmo trabalho sempre, mas eu encontro pessoas na rua e fico maravilhado quando vejo que existe no condomínio onde eu trabalho, existem famílias inteiras que para eles não tem essa história de barreira social. Sempre que eles passam pela gente, levanta a mão, esboça um sorriso, melhora muito o dia da gente. É aquela mágica que tem, né? Das vezes, de um gesto simples da pessoa interferir lá na frente no trabalho do seu semelhante.
Áudio retratos.
Quando eu li o livro do Paulo Coelho, O Alquimista, acho que mesmo já sendo bem grandinho, eu pensava que no final daquele livro eu ia saber transformar chumbo em ouro. Mas, eu me dei conta uma vez que a linda alquimia mesmo, uma vez uma outra professora querida me deu uma batata doce que cabia dentro de um copo de 200 ml. Daí eu a plantei na beira de um formigueiro extinto. No ato que estava plantando aquela batata ali, fiquei pensando no Pequeno Príncipe lá na beira daquele vulcão e tal. Daí essa batata foi brotando, eu fui transplantando ela, foi transplantando as ramas dela, né? Ela virou 2 leiras de batata. O ano passado, vai pensar que eu estou brincando, o ano passado produziu essa batata uns 500 quilos de batata. Teve uma batata doce, dá 2,5 kg cada uma ali. Esse ano não vai produzir muito, porque deu muita seca no verão, né?
José Aparecido dos Santos Pereira.
Não é só eu, né? Todos nós que plantamos, né? Aliás, o meu avô costumava falar assim, se não plantar, não dá nada. Ele estava falando meio o contrário, né? O meu avô era um especialista em plantar raízes, né? Então, quando eu estava ali plantando a batata doce que a professora deu na beira do formigueiro extinto, na verdade, eu não tinha muita noção ainda que lá dentro do formigueiro extinto estavam mortos todos os fungos que era outrora o alimento do formigueiro. Os fungos fertilizou o solo, o criador, através do jardineiro agricultor, colocou ali a batata doce, aí o criador, em muito pouco tempo, a transformou em muitas ramas e foi transformando e chegou uma grande quantidade de batata doce. E essa é a verdadeira alquimia que nós devemos nos concentrar, né? Que é de ser só a ferramenta do Criador nessa alquimia. Não precisa querer fazer muita mágica, né? Eu tenho um trabalhinho que chama O Cantor e o Beija-Flor. Um trabalhinho pequeno, mas que tem uns amigos meus que gostam muito dele. Tem muito a ver a poesia, a natureza, o trabalhador e, de modo muito especial, as mulheres. Majestoso sabiá, por que canta diferente? Seu tom com melancolia também entristece a gente. Que há muito feliz já cantou canções de amor e magia. Mas como nada é perfeito, hoje é do seu jeito, com muito pouca alegria. Caro amigo trovador, se te ceifaram laranjais, também já houve muito amor, que há muito já jurou e não existe mais. Que pena real, trovador, que tu cantas da prisão. A insensatez humana magoou o seu canto e o meu coração. Solte o canto original, esqueça as grades da gaiola. Também tentarei esquecer o mal de um bem querer que tanto dói agora. Não queria isso. Eu acho que não precisa a gente fazer isso, mas eu estou encarando o divórcio.
Agora?
É, eu acho o divórcio, sinceramente, eu acho uma aberração, mas eu estou encarando isso. Então não dá para negar de que eu tenho alguma coisa escrita que tenha a ver com essa impossibilidade de ter contornado e não ter que divorciar de ninguém, né? Poesia tem me ajudado, mesmo porque, né, quando eu me separei, eu fui insultado de que eu não ia estar sozinho, que eu tenho a minha poesia. Foi uma profecia, né? Mas eu ouvia muito da minha avó que o sabiá cantava para agradecer. E ela colocava letra no canto do sabiá. Ela falava que o sabiá estava pedindo chuva, estava agradecendo chuva. E daí, futuramente, depois que eu aprendi a ler, né, comecei a ler a escritura, vejo no livro de Salmos que o rei Davi fazia música para o Criador para agradecê-lo. Agora, eu acho que a pouca poesia que eu faço é porque eu faço poesia só para agradar a mim mesma. Às vezes uma frase começa a incomodar muito o dia todo, né? Daí no final da tarde escreve ela fica guardada ali num bloquinho ali. E às vezes ela incorpora. Tem coisas que não dá para se livrar só pensando, precisa escrever. Resolve. Eu tenho 58 anos de idade. Poderia até fazer uma faculdade que eu estou prestes a me aposentar, né? Mas eu cheguei à conclusão de que seria muita vaidade da minha parte. Então eu quero, assim que eu me aposentar, eu quero mesmo fazer isso que eu sei fazer mais ou menos bem, que é fazer uma agricultura orgânica de subsistência. Porque, infelizmente, o nosso país, a agricultura familiar sofre muito ainda com uma doença crônica chamada a monocultura. Patrícia, é pequeno número de pessoas que têm consciência de que se deve plantar uma variedade de coisas. As pessoas plantam um produto que eventualmente seja dando dinheiro. E não é por aí. Agricultura de subsistência é justamente o fato das pessoas ter pequenas porções de muitas coisas, né? No Recanto do Falcão, eu sonho em fazer, né? Fazer uma agricultura de subsistência, né? É a 200 quilômetros daqui, é para baixo da Serra do Cadeado, ali, no município de Reserva. É uma área de terra de 3 alqueires e 1/4, né? Tem 1/4 de mato. É a casinha que eu vou morar dentro do mato ali, né?
Áudio retratos.
Temos um outro poeminha que tem a cópia aí, né? Que eu fiz para o meu recanto. Aqui nesse recanto, me sinto como um falcão, que abstém da rapinagem para em paz só se alimentar do que é bom. Por que pisar nos irmãos na escalada da ascensão? Por que não amar a todos de todo o nosso coração? Se a vida é tão mais feliz, compartilhando o que é bom. O belo cantar dos pássaros, pousando de galho em galho, a flor, outrora botão, acariciada pelo orvalho, adorna do sertanejo as mãos na execução do trabalho. À noite, ao olhar para o céu e pela vida doce como mel, dizer, meu Deus, obrigado.
O agricultor, jardineiro e poeta José Aparecido dos Santos Pereira. Nascido em Teófilo Otoni em 1954, este mineiro chegou ao Paraná ainda menino. Hoje mora em Londrina, onde trabalha como jardineiro num condomínio. A dica da história de vida dele partiu de uma moradora, a professora aposentada da UEL, Neuza Ceciliato. E você quer compartilhar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patricioelfm@gmail.com.